Let me tell you something, right? Sometimes the worst things that happen in your life will put you directly in the path of the best thing that will ever happen in your life. So don't forget that shit, you heard?
Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de It's About Our Time. Epá, confesso que esta primeira semana de aulas foi um left hook. Foi assim um soco de esquerda, apanhou-me aqui desprevenido e causou-me muitas dúvidas. Muitas dúvidas porquê? Porque eu vim da... Eu digo já, este episódio vai ser um episódio de divagância máximo, porque eu estou perdidíssimo. Estas férias estavam-me a dar aqui uma ansiedade de ir para as aulas, que eu não estava a perceber qual é que era. Eu acho que estava mais ansioso de ir para as aulas para ver se era mesmo isto que eu queria. E cheguei à conclusão, que já tinha chegado à conclusão na semana passada, acho eu, que estou com algumas dúvidas naquilo que eu estou a fazer. Por exemplo, eu tive 6, acho que tenho quatro cadeiras. E há quatro cadeiras diferentes. Pá, e em nenhuma delas eu disse assim, pá, este trabalho bué de louco. Primeira, eu nem quero explicar as cadeiras porque não me apetece. Não me apetece, vocês não vão perceber nada porque eu próprio também não percebi, tipo, bem. Entendem? Tipo, eu não percebi muito bem. Estou a tentar fazer a minha pesquisa já para alguns trabalhos. E, epá, não estou motivado com esta cena, com este curso, pá. Não estou. Estava bué. E é isto que se resume. É esta realidade dos 20 em que não sabes bem o que é que estás a... Qual é que é o teu... Não é o teu propósito. É o que é que tu estás bem a fazer. Eu tive umas conversas com a minha mãe, com os amigos, com o meu pai. O meu pai foi mais sobre o basquete. Mas eu fiquei muito... Depois desta semana de aulas eu fiquei, ué, tipo... Está-me a frustrar. Ando-me a sentir frustrado. Por não saber o que é que eu estou bem a fazer. Porque eu estava, tipo... Eu quero estar neste curso. Eu agora já comecei o mestrado. E não apetece deixar, tipo, o mestrado a meio. Eu esforcei-me no primeiro semestre e calhou-me ali um trabalho tão bacana que às tantas eu estava, tipo, não me apetece mais trabalhar nisto. Apetece-me, ou seja, calhou-me um trabalho bacana que fez com que eu não quisesse mais estar neste curso. Porque o trabalho foi o da Sociedade em Paz. E o meu curso é mais, tipo, faz com que nós nos, tipo, estejamos ao telemóvel mais tempo. Porque o curso é de User Experience, User Interface, ou Design de Interação, e muitas das coisas são, tipo, controlar ou manipulação do que é que as pessoas fazem quando estão a usar produtos digitais. E eu não consigo entender... Não consigo perceber qual é que é a ideia de, depois deste trabalho da Sociedade em Paz, que já deu para perceber que quanto mais agarrados aos telemóveis nós estivermos, pior é. Ou seja, fugimos ao contacto social, que não fez com que não me apetecesse, pá. Fez com que não me apetecesse. Eu esta semana estava mesmo frustrado, acho que... E depois quem sofre é lá em casa, pá. Lá em casa é que eu depois... Como cá fora eu tenho, eu, como lá em casa eu me sinto tão, tão acolhido e tão, tipo, tratam-me bem, acabam por ser eles quem, quem sofre com as minhas frustrações, tipo, quem leva comigo mal disposto. Yeah. Para vos dar um exemplo, no início da semana, e isto aqui é um facto, que se tu pensares muito numa coisa, tu não te vais esquecer dessa coisa. Isto para quem estuda, para quem tem que estudar muito, se tu estiveres sempre a pensar numa coisa, tu não te vais esquecer dessa coisa. Por exemplo, eu comecei as aulas com, estava com aquele stress dos trabalhos de grupo, e não queria, e sabia que iam haver bués trabalhos de grupo. Mas por acaso não houve, mas na primeira aula houve logo um. Estou-me a conta de dizer, mas já explico. Primeira aula de todas, metodologias de... metodologias do design, ou metodologias da interação. E basicamente, tipo, eu disse que não ia explicar, mas agora já estou a explicar. Metodologias do design, ou seja, como é que se escreve texto, como é que se faz tipo uma metodologias de investigação, exatamente, é mesmo isto, como é que se escreve tipo um texto de pesquisa, uma cena que é importante para aquela pesquisa que eu estou a fazer é ter referências e dizer que a autora é que teve esta ideia, porque há muitas situações de plágio em design. Plágio é tipo copiar as ideias de outras pessoas, e tu tens que dar créditos às pessoas quando usas, por exemplo, as músicas. Estou a dar um exemplo parvo, mas, não, mas faz sentido. As músicas, quando tu usas as músicas num vídeo, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer, quando tu usas as músicas num vídeo, tu tens que dar os créditos ao autor, porque senão o vídeo vai ser anulado. É o que acontece muito no YouTube. Eu não sei como é que funciona dar créditos aos compositores ou aos cantores. Não sei como é que funciona. Mas neste trabalho, neste projeto, foi lançado, tipo, temos que ler um texto. E eu comecei a semana com um texto gigantesco, 17 páginas, em inglês, dificílimo de ler, porque é com bué palavras que tu não conheces e tens que ir ao dicionário ver o que é que significa a palavra, e isso meio que corta a leitura. Ou seja, é um paper, basicamente, é um paper que, é, para vocês verem, eu já nem me lembro bem sobre o que é que se tratava, mas era um trabalho de grupo, e eu, o professor está a dizer o briefing do trabalho, e eu estava mesmo tipo, isto vai ser trabalho de grupo, e não é que trabalho de grupo a 4. E eu tive de me juntar a um grupo, e eu estava, mudei de lugar logo no primeiro dia de aulas. Eu tinha dito que ia fazer isso e fiz, porque diziam que eu andava muito, diziam que eu era muito isolado e que nunca estava com ninguém, não sei o quê. Disseram isso porque eu sentava-me muito isolado da turma, eu acho que cheguei a dizer isso aqui. E pronto, eu mudei de lugar e sentei-me cá atrás, ao pé da malta toda. A malta toda senta-se toda cá atrás. A sala é tipo em U, e tem dois U's, tens o U da frente e tens o U de trás. E as pessoas sentam-se todas no U de trás. E é consoante tu chegas, as pessoas vão-se sentando, mas meio que já há lugares marcados, e às vezes, tipo, pronto. Não dá stress, mas ficas ali meio... Tipo, tens que ir para o U da frente. Eu tive essa situação num dos dias em que eu cheguei atrasado. E pronto. Quando eu esqueci-me completamente que eu tinha sido internado. Que eu estava tipo... As pessoas sabem que eu fui internado. Então meio que pareceu que não queriam fazer grupo comigo. Mas isto se calhar já sou eu a entrar na minha cabeça. E a situação foi esta. Eu, assim que acabou a aula, eu virei-me para este grupo de miúdas e perguntei-lhes: olha, vocês querem fazer grupo? Vocês querem fazer grupo? Já têm grupo? Como é que é? E uma das miúdas disse tipo, olha, mas não é para, não é para seres, não é para agora para seres, para teres um stress ou para, para teres um, um, como é que é? Não é para teres um mental breakdown. Pá, eu, isto foi na segunda-feira, estamos em domingo e eu não me esqueço dessa dica. Eu fiquei tipo, foda-se, que anda fedida. Tipo, era desnecessário dizer isso. Isto, aquela cena do estudar e de não sei o quê. Tipo, eu não me esqueci desta cena. Quando te dizem uma coisa que te toca, tu guardas essa informação e depois isso fica-te. Isto estou a falar por mim, não sei como é que é com vocês, mas isto ficou-me. E eu não sei se foi isso que... Eu acho que isso foi um dos fatores que fez com que eu ficasse logo, começasse logo a ficar tipo Fónix. Eu não me estou a conseguir identificar com as pessoas com quem eu estou no mestrado. Não estou, pá. Eu ainda não consegui fazer um amigo, aquele amigo que eu vou para lá e sei que ele está lá e estamos ali. E eu acho que é porque eu chego às aulas... E eu só quero bazar. Porque eu não tenho vontade de estar lá. Não tenho vontade de estar lá. Preferia estar a fazer outro... Não sei se é outro curso qualquer, mas... É a sensação de que eu não quero ter um trabalho das 9 às 5. E é claro que eu não vou ter necessariamente ter um trabalho de 9 às 5, mesmo acabando, mesmo completando este curso. Mas depois eu tenho em casa a minha mãe, tipo, não é a forçar, mas é tipo a indicar-me para esse caminho. De fala, olha, fala com esta, com ela, com esta senhora, já lhe dei o toque. Tipo, Fónix, eu não quero, tipo, ir para uma empresa. Não quero. Não quero. Psych! Fónix thought I was crying and shit. I ain't crying. Mas é verdade, tipo, eu não quero essa não quero, não, com todo o respeito às pessoas que fazem esse trabalho, que é preciso, que é necessário, eu não me vejo a fazer esse tipo de trabalho. Eu preferia ter o meu horário, toda a gente prefere ter o seu horário, mas eu não me consigo ver a fazer isso, porque é uma cena que me ia deixar tão infeliz e desmotivado que eu não consigo estar nesse estado. Eu sou uma pessoa naturalmente muito motivada e curto estar feliz e bem disposto. E quando estava a fazer estes grupos, este grupo, eu já estava tipo, Fónix, mano. É assim que vai ser se eu for para o mercado de trabalho outra vez. Tipo, pessoas a mandarem bocas, meio falsetas, meio que tipo, a mandarem dicas. E isso existe, bué. Isto de quem nunca teve, mas o que eu ouço lá em casa da minha mãe, da minha irmã, que já fez alguns trabalhos de empresas, tipo, ela fala disto. E no próprio curso eu acho que ela também teve esse stress de haver pessoas que são falsas. Tipo, eu acho que a minha irmã teve uma situação em que no mestrado dela, em que ela oferecia-se para fazer o trabalho, e como as outras, tipo, uma das miúdas achava que sabia tanto e que fazia tudo sozinha e queria fazer tudo sozinha, no final chegou lá e disse que não ia pôr o nome da Alicia. Alicia, que é a minha irmã, pronto. Disse que não ia pôr o nome dela. E a Alicia, claro, acabou por se lixar nisso. Acabou por ter uma nota pior, ou não sei, ela acabou o mestrado, mas acabou por ter uma nota pior. E isto, tipo, eu não estou a chegar a nenhuma conclusão, porque é só uma frustração minha. É tipo, eu não sei bem o que é que eu estou a fazer, porque o basquete não está fixe, não está. Eu quero jogar e não estou a jogar. Depois não estou com prazer nenhum naquilo que eu acordo de manhã, ou que agora tenho que acordar de manhã para fazer quando vou quando vou, como é que se diz, quando vou para as aulas, não há nada, não se está a passar nada, e as férias meio que fizeram, meteram uma neblina, um nevoeiro sobre esta frustração, e agora o nevoeiro está a passar e está tudo a ficar mais claro, e pronto, a intensidade e o contraste do último episódio está aqui. Tipo, eu estava completamente excitado, queria mesmo bué ver a malta, porque eu estava à espera de, ok, vai ser diferente, mas passou uma semana e não foi muito diferente. É verdade que nós agora temos trabalhos individuais. Temos muito mais trabalhos individuais e trabalhos a pares do que... Ou seja, acho que só tenho um trabalho de grupo. E depois lá para o meio vou ter outro trabalho de grupo. Perdão. Mas... Assim de resto que eu me lembre, vou ter muitos trabalhos individuais. O que é pior para mim. Porque eu queria passar esta barreira de não conseguir... Estar com as pessoas do meu curso, do meu mestrado. E eu, à conversa com a minha mãe disse-me: Martim, às vezes tu se calhar não tens que dar com toda a gente. E eu fiquei a pensar nisso. Enquanto estávamos a falar, eu estava a dizer: pá, porquê? Porque não? Porquê que não tenho? Porquê que eu não posso dar-me com estas pessoas? Porquê que eu não consigo? Porquê é que está tão difícil? E eu não consigo chegar a conclusão nenhuma. Isso é uma coisa que me enerva, porque eu gosto de chegar a conclusões para saber, e é capaz de eu acabar este episódio e estar igual. Porque isto aqui é uma cena que já vem de há tanto tempo, mas só agora é que eu estou a conseguir tipo, compreender de que é uma cena da sociedade em si. Tipo, a sociedade em que nós vivemos hoje em dia é muito... Não quer esse contacto. Pá, eu acho que me dou com toda a gente no mestrado, mas no fundo não me dou com ninguém. Fica um bocado essa sensação de... Pá, fica a faltar sal. Fica a faltar sal aqui nas relações. E também já me disseram, nem todas as relações têm que ser, tipo, é meaningful e é... Tipo... Não têm que ter todas um grande significado, ou tu não tens de estar bem com toda a gente e falar sobre tudo com toda a gente. Mas eu não consigo perceber mesmo o porquê. Porquê é que eu não consigo, tipo, com alguém na rua, ou com alguém... Eu já falei nisto, mas com alguém... Por exemplo, eu estava hoje, isto aqui caiu em mim, porque eu sei como é que as pessoas... Como é que as pessoas são? Esta interação, eu ia lá falar, não ia dar em nada, então eu próprio também fugi da situação. A minha irmã mais nova joga no Benfica e há uma senhora lá, que é mãe de uma das atletas, colegas da minha irmã, que é tipo senior designer numa das empresas que faz o site, que faz os sites para o Benfica, ou que faz tipo patrocínio, não é patrocínio. É que faz branding para o Benfica, tipo, cenas para o Benfica. E a minha mãe foi lá e falou com ela e depois veio-me dar o toque num dos dias aí da semana. E disse-me para eu falar com a... para dar-lhe um toque, para ir a um dos jogos. E hoje calhou, eu estava a dormir e a minha mãe disse-me para eu ir almoçar com ela, fomos almoçar fora em família, antes do jogo da minha irmã. E calhou, tipo, eu decidir, olha, vou ao jogo da Laura, que é a minha irmã mais nova. Vou ao jogo dela. E pronto, eu fui, já não ia há algum tempo, e esta senhora estava lá. E eu não consegui, não é por alguma razão, eu senti que eu não fui falar com esta senhora, porque eu estava tipo, esta senhora trabalha numa empresa em que eu ir lá falar agora não vai adiantar nada, mas meio que adianta, porque a senhora fica-te a conhecer pessoalmente, vê-te pessoalmente. E eu, pá, eu não estava bem, estava só de fato de treino, tinha acabado de acordar, todo, pá, o meu corte já não está fresh, já não está coisa, então eu estava meio inseguro, não queria ir lá falar. Mas eu fugi dessa interação. Porquê? Porque eu não sabia o que ir lá dizer. Vou dizer o quê? Que estou a tirar o mestrado e que vou, mando-lhe mensagem. Isto era o que a minha mãe estava a dizer para eu ir dizer, mas eu estava tipo, isto não vai adiantar em nada. Vocês lembram-se daquele mano que eu disse, que foi lá fazer uma palestra à minha escola e que eu depois fui direto mandar mensagem, tipo, isto foi nos primeiros episódios que eu disse. Eu fui lá logo mandar mensagem, a perguntar, olhe, gostava de conversar consigo, não sei o quê, não precisa de dar trabalho, é só para conhecer o seu background, não sei o quê. Pá, já passaram não sei quantos meses, isto foi início de, acho que foi no início de, foi quando eu tinha saído do internamento, já passaram não sei quantos meses, e ele não disse nada. Claro que ele não tem que dizer alguma coisa, mas pá, eu sei como é que é o mundo do trabalho já. Apesar de não ter estado numa empresa, eu tive um estágio e tive entrevistas em que eles depois não dizem nada. É cruel. É cruel, pá. Esse mundo do trabalho é cruel, já? É muito cruel, não dá para... É inexplicável a sensação que eu estou a sentir agora. Mas há que... Eu acho que há que continuar a... Pronto, aí com a cabeça à parede, tipo, continuar a bater, para ver se consigo passar esta fase. Porque é uma fase que eu não estou a curtir. Mas claro que eu não posso desistir. A minha mãe estava a dizer, porque eu digo muito a minha mãe e o meu pai, porque eles de facto querem mesmo o melhor para mim. Eu sinto mesmo que tenho muito bons pais. E eles ajudam-me bastante nesta. Tipo, para eu me desenrascar, para eu me mexer, para eu fazer as cenas, e estão sempre em cima. E eu percebo de onde é que vem isso. Tipo, eles querem o melhor para mim, tal como qualquer pai quer o melhor para o seu filho. Mas às vezes eu sinto que parece que não estão bem a perceber o que é que eu estou a dizer. Tipo, eu fui para este mestrado, eu estava a curtir do mestrado e calhou ser este tema, e agora eu estou bem interessado neste tema e não é que não me estejam a deixar sair, porque eu sei que a minha mãe, se eu agora for lá e disser, mãe, não estou a gostar do curso, quer sair, eu sinto que ela me ia deixar, só que para mim fica tipo, epá, estás a deixar cenas a meio, e deixar cenas a meio é meio caminho andado para deixar bué cenas a meio. Portanto, há que acabar, e agora a única frustração que eu tenho é que eu tenho um trabalho novo, um exercício novo, ou vários exercícios novos, e como ainda não arrancaram, como ainda não estou no processo de os fazer, estou mais tipo, fónix, estou mesmo, é que é todos os semestres, é volta atrás, agora boom, trabalho novo, mas faz parte, e há quem goste, e eu vejo os meus colegas de turma todos a curtirem, e eu não estou a curtir. Eu vejo-os tipo no intervalo. Tipo, no intervalo eu estou mais tipo. Pá, estou. Minha mãe estava a dizer. E desculpem lá a minha mãe, mas foi uma conversa extensa com a minha mãe. Eu estou só tipo a passar para vocês um bocado. Ela estava a dizer que eu devia, nos intervalos, estar lá com a malta e quando acabam as aulas ficar lá. Mas eu não tenho esse. Não tenho isso por hábito. Eu, quando acabo uma aula, eu vou-me embora. Porque eu não. Eu, quando estou lá a falar com eles, eu não estou a sentir. Não estou a sentir o que está. O que estamos a falar, tipo. E em que, eu curtia de entender em que é que isto difere com outros amigos que eu tenho em que estamos em grupo e eu estou tipo. Eu acho que tem bué a ver com o setting que nós estamos. Por exemplo, se eu estou. E foi uma coisa que um convidado meu disse no, agora recentemente. Se tu vais para uma cena com a, tipo, com a predisposição errada, ou seja, já vais a pensar que não estás a curtir ou que. Não vais curtir, tu acabas por não curtir. E isso é bem verdade, porque eu neste momento eu estou a sentir que eu estou aí na predisposição de eu não vou curtir deste segundo semestre. Mas eu já estou a fazer cenas para curtir mais. Eu comprei pulseiras para a termoçada, por exemplo. Comprei pulseiras para a termoçada, que é o arraial da minha faculdade. Eu ainda não tinha ido, nunca, porque acabo sempre por ter treino, não me apetece ir. E desta vez vou, não sei o que esperar, porque não conheço mesmo o arraial, não conheço mesmo o que é a festa, mas sei que vão lá cantores e cenas. Não sei se dá para comer. Para comer! Às vezes dá para comer aí umas bifanas, umas carninhas. Mas sim, tipo, não estou muito motivado com o mestrado. Isso é um facto mesmo, tipo, há qualquer coisa que está aqui a escapar-me. Há qualquer coisa que está a escapar, que eu preciso mesmo de encontrar. Preciso mesmo de encontrar o ânimo. Preciso de encontrar o ânimo. E eu não queria, tipo, deixar só este semestre passar, tipo, nada se passa. Tipo, ir para as aulas e começar a chegar atrasado. Porque esta semana já aconteceu isso. Eu houve um dia, acho que foi na quinta, não, na sexta-feira, em que eu nem me consegui levantar. Estava-me a custar, bué, e eu meti o alarme e acho que cheguei, tipo, meia hora atrasado. Meia hora atrasado é ridículo. É não quereres mesmo, é estás-te mesmo a cagar já. E depois vem bué de eu preciso de, eu acho que eu sinto que tenho que dar o meu melhor em tudo. E quando eu sinto que não estou a curtir, eu começo-me a desleixar. E eu acho que é um bocado isso que está a acontecer agora. Porque tipo, o que eu estou a fazer agora no carro, para mim é mais significante do que o que eu estou a fazer. É mais significante para o mundo, tipo. Para o mundo, tipo, para as cenas, para dar-vos e vocês poderem utilizar a minha história e as conversas que eu tenho com pessoas, tipo, os problemas que eu passo. Acho que isso é mais significante do que eu estar a. Do que aquilo que eu estou a fazer. E depois eu estava a falar com os meus pais e eles estavam-me a pôr aquela pressão, tipo, de sair de casa e não sei o quê, pá. E eu estava tipo, mano, eu não tenho, e isto não é ser mimado, pá. Eu acho que eu tenho as condições para fazer. Cada um tem as suas condições, ok? Vamos partir desse ponto. Cada um tem as suas condições e cada um faz o que quer da sua vidinha. E eu não sou independente de todo. E uma coisa que me irrita é não ter a minha independência. Então, uma cena que é verdade hoje em dia é que tu, para teres independência, tens que ter dinheiro. Só que eu não estou a ver como é que eu o vou fazer. Não estou a ver, porque na minha cabeça não... Pá, eu... Isto é bem difícil de dizer, mas eu parece que estou tipo... Parece que estou encostado às cheias da minha mãe. Eu falo muito sobre a minha mãe. Eu acho que é isto. É isto que está a passar. Porque é qualquer coisinha que se passe ou que eu não esteja a gostar, a minha mãe recomenda-me fazer isto, eu vou fazer. Ainda não calhou, tipo, eu estar num setting ou num setting. Ainda não calhou eu estar numa situação em que eu tenho que me desenrascar. Tipo, eu tenho que me fazer à vida. Ia-me fazer bem uma situação dessas. Porque eu não estou de todo... Eu estou encostado à sombra da bananeira. Yeah. O único sítio que me faz trabalhar mesmo é o basquete. Por exemplo, eu vim agora do... Tipo, fui lançar umas bolas. Porque este fim de semana joguei tipo 7 minutos. Este fim de semana joguei tipo 7 minutos, não joguei quase tempo nenhum. Cheio de energia. Agora à tarde fui lançar umas bolas sozinho. Ali para o campo da minha... Para o campo ao pé da minha casa. Pai, soube-me bem, estava lá a ouvir a minha musiquinha. Fui treinar os meus moves. E soube-me bem estar ali, mas estava a pensar... Enquanto estava a fazer isso, estava a pensar que se calhar eu estou mesmo à sombra da bananeira. Tipo, estou muito confortável. Mas ir para esta situação de faculdade não me está a pôr desconfortável. Pelo contrário, está-me a pôr confortável de sentir que é só fazer o mestrado e eu estou aí. Faço o mestrado, vou para o LinkedIn, mando umas candidaturas, depois arranjo um trabalho, bom, estou num trabalho. Claro que não é assim tão direto arranjar logo um trabalho, ia ter que passar por muitas entrevistas e não sei o quê. Mas é isso que eu ando a sentir. Ando a sentir que estou muito relaxado. Que não preciso fazer nada. Pá, acordar às 9, chegar atrasado 30 minutos, é isso. E eu sinto que eu tenho que atacar este mestrado. E acho que isso é uma... Pá, é uma mudança... Seria uma mudança de... Uma mudança de... Mentalidade, neste momento, muito grande. Porque... Tu passas de não estar a querer, de não querer fazer uma cena para querer bué fazer uma cena. E isso, para mim, acho que é muito difícil. A minha mãe até tinha falado dos... Pá, de fazer... O meu pai tinha-me falado de fazer uns renders para me envolver mais na área dele, porque muitas pessoas andam a precisar, tipo, para as casas e... Mas isso já vai para design de interiores. É tipo, fazer... É num aplicativo, ou numa app, num programa, podemos dizer assim, de renders, que tu vais lá e fazes o design da casa toda por dentro e depois mandas para a pessoa. E as pessoas pagam, tipo, 100€ por imagem. Ou seja, se tu tiveres que mandar uma sala, uns quantos ângulos de uma sala, fazes logo tipo, são logo tipo 4, 3 imagens, 400 ou 300€, e tu souberes usar o programa, fazes isso numa semana. Só que para mim, agarrares num programa novo é difícil, ou seja, para qualquer pessoa é difícil, não digo para qualquer pessoa, eu estou a falar por mim, mas para mim é mesmo difícil, tipo, agarrar assim numa cena do zero. Porque há aquela barreira de eu quando pego numa cena, eu quero logo ser bué da bom. Eu quero logo ser bué da bom. E isto vai bué para o bichinho ainda que eu tenho do basquete. Porque o basquete é uma cena que eu sei desde puto. E que já ultrapassei essa cena. Eu agora estou a passar uma fase em que simplesmente não estou a jogar. Pá, não digo que esta semana, esta semana, por exemplo, não tive muitas oportunidades. Entrei tipo duas vezes, não acrescentei muito, não fiz merda, mas tipo, pronto, pá, ficou ali um bocado de. Ficou ali um bocado de aproveitação que não houve. Que eu curtia que houvesse, mas que não houve. Mas em cena, em relação a isso da sombra da bananeira, eu sinto que eu estou um bocado aí, pá. Sinto que eu estou um bocado aí. Mas. Porque eu comprei, vocês lembram-se que eu comprei a minha máquina. Logo no primeiro episódio eu digo, eu comprei uma máquina, vou começar a fazer os vídeos. Pá, ainda não comecei a ir à rua fazer. Ainda não sei, eu acho que é porque eu ainda não tive o tempo de estar completamente focadíssimo e isto lá está, são desculpas. São desculpas da merda que eu estou a arranjar, que eu arranjei. Para não ir fazer, por exemplo, eu tive de férias 2 meses quase e não fui fazer nada. Não fui fazer nada. E da pesquisa, a pesquisa no final das férias, eu até andava a fazer e não fiz. Não acabei aquilo. Ainda está por fazer. Ainda não acabei de fazer aquilo. Mas eu sinto que vai ser que só vou conseguir fazer aquilo quando eu tiver tipo, ok. Eu tenho que me desenrascar, eu tenho que arranjar um trabalho, eu tenho que aprender a fazer estas cenas. E há cenas que eu gosto de fazer. Só que neste momento não é propriamente aquilo que eu estou a fazer na faculdade. E acho que isto aqui é uma coisa que muita gente sente. Lá está, falo por mim, mas acho que muita gente sente isto, da minha idade, de estar na faculdade e não estar a fazer aquilo que é bem aquilo que quer. Meio que por pressão de sociedade, de tens que ter um trabalho e que tens que ter os teus rendimentos e que tens que. E hoje em dia, tipo, não cai do céu. Aí é bem, passou bué da rápido. Podia te falar mais, mas é. Mas já vamos em 38 minutos, hein? Atenção. Não cai do céu. Esse dinheiro não cai do céu e irrita-me. Irrita-me a vida ser tão à base do dinheiro. Porque eu vivia. Epá, foda-se, meu. Eu vivia assim. Mas isso é aquela cena. Tu estás encostado à sombra da bananeira e não sei quê. E eu já falei de querer ter 1 milhão. Mas eu não sei como é que vou fazer esse 1 milhão. Não sei porque a minha base é bué tipo. Mano, tranquilo. Vai-se resolver. Porque eu tive uma família que qualquer problema que eu tinha ia-se resolver. E eu agora tenho que chegar a conclusões, a uma conclusão, eu não tenho que chegar, mas tipo, eu tenho que perceber o porquê disto se estar a passar. Porque é difícil. Porque é que isto se está a passar? É uma cena. Tipo, eu sempre senti que tu devias viver a fazer aquilo que gostas. E o que eu gosto, se calhar, não. Tipo, agora não me dá... Tipo, eu vou-vos dizer o que é que eu gostava de fazer. Assim. Eu curtia de fazer os vídeos motivational ones, tipo, com o meu, com a minha voice, tipo, com a minha, com o meu voiceover. E chamem-me influencer, chamem-me o que quiserem. Tipo, é mesmo o que eu curtia de fazer. Porque não é, não é um trend de agora. Eu não tenho, tipo, esta cena, tipo, agora, tipo, apeteceu-me. É uma cena que eu já tenho desde a bué. Tipo, eu tinha, tinha vídeos a fazer isso, tipo, quando era mais puto. Tipo, editar vídeos. Editar vídeos, curtia bué de fazer isso. E eu, não sei, eu só não faço isso porque me dizem que isso não tem, não tem saída. Eu acho que eu vou ter que mesmo de ter essa conversa com a minha mãe. E tipo, eu sinto bué que agora comecei este semestre, comecei este semestre, e eu agora devo às pessoas com quem eu já fiz grupo, embora tipo, eu não tenha de o acabar. Eu posso mesmo dizer que eu não quero continuar e ir à minha vidinha. Só que a mim custa-me deixar tipo, estas pessoas. Claro que estas pessoas vão fazer outros grupos e vão-se arrumar e vão-se arranjar e não, tipo, passado um mês já nem se lembram que eu desisti do curso. Mas a mim deixar cenas a meio custa-me. Acho que é isso, deixar as cenas a meio. Deixar as cenas a meio custa-me, tipo. Mas também faz parte, não é? Ou não? Faz parte eu experimentar, ver se curto. E se não curtir, base. Porque tu vais querer viver sempre a fazer aquilo que te deixa mais contente. E eu não estou, não estou assim, eu estou motivado com, eu estou motivado com a idade que eu tenho de ser jovem. Estou motivado com o facto de eu me sentir tipo, especial, como já disse. Estou motivado com essa, com essa ambição que eu tenho de impactar as pessoas ou de ter impacto. E quando eu disse isto em casa, ficou uma de tipo, ah, tu queres ter impacto, mas Martim, não, nem toda a gente vai ter impacto, pá. Tu tens impacto no teu dia-a-dia. Nega, ah, não. Ah, fucking no. Mas é uma cena maior. É uma cena maior, pá. Eu penso em grande, tipo, de ter impacto no, no mundo, pá. E não é querer ser famoso. Tipo, eu estava a ver um vídeo de... Não é, não é querer ser famoso, é, é ter impacto mesmo. Eu estava a ver um documentário no Netflix sobre o gajo que fez o rebranding do Instagram. Estava a ver isso com um amigo meu. Um episódio de, um, desse, de umas séries que é sobre design. E o gajo tem, não tem quase seguidores nenhums. É tipo, é um gajo aí, random. Tu se vires na rua nem sabes. Mas o gajo teve um impacto gigante. E isso, ele deve viver tipo, tranquilamente com isso. Só que lá está, o gajo trabalha das 9 às 5. Não é? É teres impacto. É sentir, eu quero passar isso, eu quero passar a minha maneira de pensar às pessoas. Que essa paz no mundo é tipo, é attainable. Attainable? Tipo, é possível. Essa paz no mundo é possível. E eu estou frustrado de conversas que eu tenho não acreditarem bem nisso. E isso é que me faz sentir tipo diferente, porque eu tenho uma fé nessa merda que eu sei que não é agora. Mas eu quero tipo que as pessoas pensem e trabalhem para essa paz. Eu tive um amigo meu do basquete que me disse, tipo, que me fez o exercício, não me fez o exercício, mas contou-me uma cena que me disse, que leu, que era tipo, o que é que para ti é mais importante? Ou qual é a cena mais importante no mundo? E o gajo diz, dinheiro. E depois ele diz, então, se eu te der, tu podes, então se eu, tu podes ter, um, estas cenas hipotéticas são muito engraçadas de pensar, mas pronto, se tu preferias ter 1 milhão na conta, ou pá, ficares doente para sempre, e o gajo escolhe doente. E depois o outro gajo diz, então, saúde é mais importante do que dinheiro. E depois ele usa outro exemplo. Tu preferias ter 1 milhão na conta ou a tua mãe morrer amanhã? E ele escolhe. Tipo, a mãe não morrer. E depois o outro gajo diz, então, família é mais importante do que dinheiro. Ou seja, há tantas coisas mais importantes do que dinheiro. Que é tipo, há tanta merda mais importante do que dinheiro que fica que deixa-me este sabor amargo de como é que tu sabes. Eu acho que tu sabes, no fundo tu sabes que a resposta que tu estás a dar de não haver paz no mundo, tu sabes que agora é impossível. Mas no futuro tu nem estás a pôr essa hipótese, porque tu não estás a pensar para além do que tu vives agora. E eu só penso além. Eu penso, sempre pensei bem no futuro e tipo, no que é que as outras pessoas vão achar e no que é que... Tipo, baba, baba, baba. Tipo, em tudo no futuro. Tipo, o que é que eu fiz agora que vai impactar, vai fazer ali no daqui a bocado vai fazer ele pensar. Ou depois desta interação, o que é que eu tive com esta miúda, tivemos um date, o que é que ela achou? Tipo, estas cenas são importantes para mim de eu pensar. São importantes para mim de eu pensar e perceber porque é que é tão importante. Porque, pá, nós vivemos num mundo que é um business, pá. É tipo, tudo é negócio. E eu acho que enquanto não pensarmos ao contrário, que há coisas mais importantes, porque até as pessoas que dizem acreditar em Deus, se, pá, eu não quero estar a dizer cenas mal, mas tipo, pensam que dinheiro é bem importante. Pessoas que dizem que não têm, tipo, eu não estou a dizer que eu encontrei Deus ou que tipo, isso pode acontecer às pessoas, mas eu não encontrei nada, eu estou só aqui a viver, just chilling, e não, tipo, eu não, pá, não sinto que haja, pá, sinto que as pessoas julgam tanto, mas lá está, se calhar sou eu que me estou a julgar a mim, como eu disse no episódio passado, porque sei lá, eu estou-me a julgar de eu estar tão relaxado com a maneira como eu vivo, que sinto que as pessoas vão olhar de fora e vão dizer, ah, mas esse gajo é um choninhas, não faz nada da vida, não sei o quê. Mano, eu faço, eu tentei muitas cenas, só que até agora ainda não chegou à cena, mas eu já tenho tudo pronto, eu tenho aí a câmara, eu tenho aí o PC, tipo, vai chegar à altura em que eu vou bater o pé e vou dizer, tipo, pá, não sei se esta faculdade é para mim, mas eu vou-me esforçar, porque eu não quero mesmo desistir da faculdade assim, tipo, cagar, acho que vou levar este semestre até ao fim, pá, vou ter as notas que tiver, vou, Vou ver. E se calhar vai haver episódios em que eu vou estar mais empolgado, mas de certo que esta semana foi um soco na boca, foi um rotativo. Foi um rotativo que eu fiquei, what the fuck? Estou mesmo. Eu lembro-me no final desta semana, na sexta-feira, eu pedi deixar a minha irmã à porta da escola. Eu nem estava atrasado e deixei-a tipo a, sei lá, 50 metros do portão da escola dela. E vim na viagem, estava-lhe a dizer tipo, pá, tu não pagas gota, então tipo, não te vou estar aqui a dar boleias, tens autocarros, consegues ir de autocarro. Eu, quando tinha a tua idade, também ia de autocarro, não sei o quê. O que é verdade, by the way. Mas pronto, tipo, estas cenas de eu depois fazer a minha família, tipo, de estar amuado lá em casa e de tratar mal a família que teve lá sempre para mim quando eu mais precisei. Eu se calhar fui o que dei mais problemas e, epá, e ando frustrado com esta cena. Eu acho que já cheguei agora aqui a uma conclusão boa, que é de que eu ando frustrado com o estado em que está o mundo. E isso é uma cena que eu não consigo para já alterar nada. Mas eu tenho a mentalidade de que, tipo, um dia, tipo, isso vai acontecer. E é com paciência. E eu sou um gajo bué de impaciente. Tipo, eu faço as minhas. Quando eu estava a falar há bocado dos programas, eu disse que este episódio ia ser devagar, pá. Mas há bocado estava a falar dos programas. E é exatamente isso, tipo, eu começo um programa e vejo que aquilo são tão botões e tantos comandos de ah, tens de fazer isto para ir para aqui, fazer isto para ir para aqui. Tipo, como não é direto e intuitivo, eu não quero fazer. Não quero fazer, não olho para isso. Para mim as cenas, encontrar esta cena que eu gosto e que tem tanta. Pá, tem tanta vontade em, tipo, fazer acontecer. Fica. Deixa-me aqui a boca em água. Tipo, de querer tanto ajudar. Tipo, tanta malta que pensa que não vai haver. Porque pensares que não vai haver é meio caminho andado para nunca haver. Yeah. E eu estava a falar com uma amiga que me diz várias vezes, tipo, acha que isso, pá, isso nunca vai acontecer, não sei o quê, devido bué. E o que eu digo é que vai chegar uma altura em que isto vai estar tão mal, de as pessoas não se falarem, de haver tanta. Ou vai estar tão mal, ou tipo, se calhar não vai estar. Porque eu já vejo, tipo, pessoas a abrirem-se mais e a falarem mais dos seus problemas, não sei o quê, mas tipo. Eu vejo pouco. Vejo muito pouco. E eu continuo a dizer, tu não tens que escarrapachar a tua vida toda aí, falar de tudo o que te vem à cabeça, porque muitas das coisas não, tipo, guarda para ti, não estás a dizer nada, mas às vezes, tipo, o que é que tem de dizeres? Tipo, ouvirem-se, repetirem-se os clichês. Os clichês não passam dessas cenas. São cenas que já foram tão ditas que eu também acho que já disse isto aqui. Já foram tão ditas que as pessoas acham que isso é bem clichê, mas. Ou dizem tipo, isto é bem clichê, mas tipo. Nananã, nananã. Mano, diz. Acho que isto é bué. É uma cena tão complexa na minha cabeça que eu não sei por onde pegar. Mas conclusão, depois deste episódio que ficou já bem maior do que o que era suposto, bem maior do que era suposto, eu chego à conclusão que eu não tenho que me dar com toda a gente da faculdade, é verdade. Mas eu sinto que eu devia fazer. Eu não tenho que sair do mestrado. Eu tenho que terminá-lo e depois logo ver. E enquanto eu faço mestrado, quando tiver tempo, eu tenho que arranjar tempo para fazer as coisas que eu mais gosto de fazer. Por muito que seja difícil arranjar esse tempo, eu tenho que arranjar esse tempo para fazer aquilo que eu mais gosto de fazer, que é para manter a cabeça, tipo, minimamente sã. E em relação à paz do mundo, à paz no mundo, é uma cena que vem daqui a muitos, mas mesmo muitos anos, mas que eu curto de divagar sobre o tema. De divagar sobre esse tema. Yeah. Pá, já me alonguei. Hoje foi um episódio mais melancólico, podemos dizer. Mas de certo que foi algo que eu precisava. Porque estava mesmo a morrer para fazer o episódio. Estava tipo, fosse, nunca mais é domingo. Nunca mais é domingo. Mas pronto, está aí feito. Vocês já sabem que eu estou aqui, reach out. Esta semana não houve convidado e presumo que vai ser um bocado mais difícil agora que começaram as aulas. Mas estamos aí. E é como eu digo, o passado está no passado, o presente é o presente. Mentira, já disse mal. Calma. O passado é o passado, o futuro é o futuro, o presente é o presente. Vamos acabar o mestrado. Está na nossa hora. É we out. Pera. Acho que exagerei um bocado. Vamos ver como é que está a correr o mestrado. And then we out. Peace.